Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente agradecer a gentileza do senador José Pimentel de ter encurtado seu pronunciamento devido ao seu compromisso e o meu também daqui a pouco lá no Palácio do Planalto. Queria agradecer de coração a gentileza do senador. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o setor de transportes sempre foi vital para o comércio e para a economia em geral. Desde a era das grandes navegações, a partir do século XV, com o comércio das especiarias do Oriente, a tecnologia de transporte tem construído a diferença entre nações ricas e pobres. Os transportes são, de fato, a base material da globalização, muito antes e mais objetivamente que a atual integração das finanças e da informação que tantos louvam. Várias modalidades integram o setor de transportes: terrestre, rodoviária e ferroviária, aquática, marítima e fluvial, e aérea. Mais importante é o fato de que essas modalidades se interligam. De fato, que um produto qualquer e seus insumos de fabricação, quando chega ao consumidor final, terá passado várias. A intensa interligação das modalidades de transportes caracteriza os países de economia mais avançada, notadamente na Europa. Em países continentais como Brasil, China e Estados Unidos da América e Rússia, as modalidades terrestres assumem importância fundamental para a integração nacional e para o escoamento da produção de áreas distantes para os centros urbanos e para a exportação. No Brasil, foi tomada historicamente uma opção pela predominância do rodoviarismo. Essa já era, senhor presidente, a tônica nos tempos da República Velha, de quando provém a frase do presidente Washington Luiz, segundo o qual governar seria abrir estradas. É preciso reconhecer, entretanto, que a modalidade rodoviária ganhou mesmo prevalência a partir do governo de Juscelino Kubitschek e das administrações militares. De fato, durante o governo autoritário, o discurso oficial era no sentido de cruzar o país por eixos rodoviários. O sonho ou delírio da Transamazônica é talvez o melhor exemplo do quanto essa opção pode ser irrealista se não for respaldada por um planejamento que tenha à vista a realidade econômica. É verdade que nos últimos 40 anos o Brasil passou por um processo de acentuada interiorização. Hoje, existem áreas de produção agrícola e industrial importantes nas regiões Centro-Oeste e Norte, que eram antes inimagináveis. Só que essa produção ainda encontra seu limite, seu gargalo na capacidade de escoamento por nossa malha de transportes. Ciente da relevância do escoamento dessa produção para o progresso do país, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, vem executando e publicando anualmente desde 1995 a pesquisa CNT de rodovias, de cuja edição de 2011 colhi as informações para este pronunciamento. Trata-se de trabalho sério, fundado em critérios técnicos, que já se tornou uma referência para todos no meio empresarial ou político-administrativo que se interessam pelo tema. Para fins de pesquisa, são percorridas todas as rodovias federais e as estaduais de maior relevância para a economia regional. A avaliação de seu estado é realizada segundo três critérios básicos, cada um com subitens específicos. O primeiro critério é a da geometria da via, quer dizer, suas características de projeto, desenho de curvas, existência ou não de acostamento, pontes e viadutos. Como segundo critério, a CNT avalia as condições do pavimento e, como último critério, a sinalização. Para cada subitem, e cada um dos critérios gerais, a rodovia recebe uma nota conceitual, que varia de ótimo a péssimo, passando por bom, regular e ruim. O resultado geral que leva em conta os três conceitos até surpreende. 12,6% da extensão das estradas brasileiras receberam ótimo, 30% bom e outros 30,5% regular. O lado negativo dos resultados reside no fato de que o critério de geometria da via foi o que apresentou o conceito pior, apenas 4,2% de ótimo, 19% de bom e 27,3% de regular. No conceito péssimo, figuram 32% da extensão de nossas rodovias. Esses dados médios, entretanto, tendem a esconder as diferenças entre as regiões que podem ser muito pronunciadas. Nos grandes corredores rodoviários, por exemplo, todos os trechos julgados em péssima condição se localizavam em um único estado, Goiás. No geral, o conceito ótimo somente foi concedido a 0,8% da extensão rodoviária do Norte, 6,4% do Centro-Oeste, 3,8% do Nordeste, em comparação com os 24,6% do Sudeste e 19,7% do Sul. Na região Norte, 23,2% da malha rodoviária analisada receberam o conceito péssimo, o pior resultado dentre todas as regiões. Em Rondônia, três trechos receberam o grau bom. 168 quilômetros da BR-429, entre as proximidades de São Miguel e Alvorada do Oeste e a confluência com a BR-364. A BR-364, entre Ariquemes, onde encontra a BR-421 e Porto Velho, e a mesma BR-364 da confluência com a BR-425. A mesma BR-364, entre a divisa com Mato Grosso e Ariquemes, recebeu o grau regular, assim como o seu trecho entre a capital e aquela confluência com a BR-425, assim como os 34 quilômetros em território rondoniense da BR-174. Dois trechos receberam classificação ruim, os 81 quilômetros da BR-421, entre Montenegro e Ariquemes, e os 148 quilômetros da BR-425. Cabe ressaltar que a única nota péssima para os trechos rodoviários no estado veio do quesito geometria da BR-421. O relatório destaca, senhor presidente, por sua importância econômica, o chamado corredor da soja, entre Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e Paranaguá, que compreende o trecho da BR-163 até a cidade de Cascavel e a BR-277 dali até o Porto Oceânico, cerca de 23% dessa extensão, correspondentes à BR-277, foram considerados em ótima condição. Os 66% do trecho do Mato Grosso do Sul receberam o grau bom, e o segundo, os dados do relatório acrescentam 12,5% ao custo operacional do transporte, o famigerado custo Brasil, que onera nossas exportações e reduz a competitividade do país. Finalmente, há 10% da extensão do corredor que receberam a nota regular, o trecho mato-grossense e aquele pequeno, embora entre a divisa do Mato Grosso do Sul, Paraná e Cascavel. A participação calculada desses trechos no incremento de custo operacional é de 4,2%. Trata-se de uma amostra do quanto o estado abaixo do ideal de nossos corredores de exportação onera os produtos de regiões distantes do litoral, como a nossa região norte. O relatório CNT também trata dos acidentes rodoviários. Os números vêm crescendo rapidamente desde 2006, passando de 110,4 mil para 180,3 mil em 2010. Os números de mortos e feridos crescem proporcionalmente. O destaque infeliz fica com a região Nordeste, cujos números brutos de mortalidade superaram, em 2010, os da região sudeste, com extensão e movimento muito maiores. O relatório Pesquisa CNT de Rodovias de 2011 mostra o quadro real da malha rodoviária, deficiências e qualidades. O panorama total até me surpreendeu pela prevalência geral de rodovias julgadas em estado ótimo, bom ou regular. Pena que concentradas nas regiões mais ricas, sul e sudeste, a respeito do forte crescimento econômico e produtivo recente das outras regiões. É urgente um investimento intenso, por exemplo, de duplicação dos eixos mais movimentados nas malhas de norte, nordeste e centro-oeste, para que também sejam mais interessantes aos empresários aplicar em atividades produtivas nessas regiões. Eu já fiz, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um desafio no início deste ano à presidente Dilma Rousseff, uma presidente que está tendo um alto desempenho, uma alta aprovação do seu trabalho. Mas eu farei aqui mais uma vez esse desafio, para que a gente pudesse, nos próximos 3-4 anos, dobrar a nossa malha duplicada de rodovias. Nós não podemos mais continuar, senador Valdemir Mocca, que preside a sessão neste momento. Vossa Excelência, como vice-presidente, preside a sessão neste momento. Nós temos apenas 5.000 e poucos quilômetros de rodovias duplicadas, numa malha de mais de 60 mil quilômetros de rodovias federais, com quase 200 mil quilômetros de rodovias asfaltadas entre rodovias federais e estaduais. Não é possível. O Brasil está lá, talvez em último lugar de todos os países do mundo, devido à extensão das suas rodovias em rodovias duplicadas. Então, lanço aqui mais uma vez esse desafio às autoridades do transporte, do governo federal, para que dupliquemos as nossas rodovias. Vamos dobrar, triplicar essa malha rodoviária duplicada, só assim vamos diminuir mais os acidentes e melhorar o custo Brasil. Eu queria ainda, antes de terminar, senhor presidente, fazer um parênteses aqui no meu pronunciamento, para relatar um triste fato que ocorreu no meu estado nesse final de semana. 9 pessoas morreram em acidente na BR-364 nesse final de semana. Já foram mais de 150, creio, só neste ano. O trágico acidente ocorrido na BR-364, sábado último, deixou um saldo de 9 mortos, entre eles José Eduardo Frentes, gerente da Emater em Ariquemes, Rondônia, além de sua mulher, Conceição Andrade, o neto Gabriel Fernandes e a filha Tamara Aparecida Coco Frandes, todos moradores naquele município. O acidente ocorreu a 10 quilômetros de Ariquemes, na tarde de sábado. Segundo informações da Polícia Rodoviária, também morreram os ocupantes do veículo Hyundai, Tuxo, pastor Dimas Fernandes, sua esposa pastora Rose Fernandes, pastor Carlos Alberto, pastor Raimundo e o integrante da igreja Ailton, que retornava a Porto Velho após participar de um evento religioso ocorrido na cidade de Jiparaná. A tragédia envolveu um veículo Hyundai, modelo Tuxo de Porto Velho, e um veículo Chevrolet Corsa. O veículo Hyundai, devido à chuva e à água na pista, veio a aquaplanar, rodando na pista, momento em que colidiu com o Chevrolet Corsa. Lamento profundamente esse acidente e transmito as minhas sinceras condolências às famílias das vítimas. Senhor presidente, esse é um exemplo de uma rodovia não duplicada. Se fosse uma rodovia duplicada, mesmo um carro tendo uma aquaplanagem ou saindo da pista, a possibilidade de uma colisão frontal é muito difícil. Ela acaba saindo, talvez até capotando, mas jamais batendo de frente, frontalmente, com outro veículo. É por isso que eu defendo e tenho batido durante todo esse ano a duplicação das nossas rodovias federais. Tem alguns estados já duplicando as suas rodovias, mas, sobretudo, as rodovias federais, nós precisamos dobrar ou duplicar a nossa malha de rodovias duplicada. Resta fazer o elogio à iniciativa da CNT de manter essa estrutura de pesquisa já por 15 anos. O relatório é fonte de informação preciosa para o empresário de qualquer setor, pois todos dependem do transporte e para os níveis federal e estadual de governo. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.